Bom, agora eu posso falar?
Pode.
Então vamos lá. Não é segredo, vocês fazem parte do grupo. Qual é o objetivo deste grupo?
Transmissão de ensinamento.
Ela foi transmitir o ensinamento. E o segundo que nós, vamos dizer assim, ganhou depois do 2012, qual foi?
Ajudar a pôr em prática.
Ajudar os espíritos encarnados no seu processo de evolução. Como é que eu ajudo os espíritos encarnados no seu processo de evolução?
Através do diálogo franco e sincero, fazendo os apontamentos necessários.
E esquece, não vem me elogiar não, que eu não gosto de elogio.
Se pôr à disposição.
Amando.
Mostrando a eles que há uma forma diferente de viver. Todo o nosso trabalho foi fundamentado, toda a transmissão do ensinamento, e agora a orientação tem que ser, no sentido de mostrar que há uma nova forma, há uma forma diferente de se viver a vida do que aquela que já houve. Sabia, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Nós falamos em Deus, nós falamos em espírito, é um espírito incorporado falando. Mas nosso trabalho, se você pensar pelo cunho humano, não tem nada a ver com o trabalho espiritual.
Nada.
Eu jamais vim aqui para ensinar vocês como se lida com o Exu, como se lida com isso, como se lida com aquilo, como se incorpora, como se... Nunca! Nosso trabalho não tem nada de espiritual. É espiritualista, não espiritual. E o trabalho espiritualista é o trabalho de aprender a se viver essa vida de uma forma diferente da que vivem aqueles que não se consideram espírito. É só isso. Foi isso que eu fiz durante 17 anos. Cada vez que eu quebrei uma verdade humana, eu não estava querendo quebrar a verdade humana, mas sim nem transmitir uma verdade espiritual, mas sim lhe mostrar que a mesma situação que é vivida por um ser humano de uma forma, pode ser vivida pelo outro ser humano de uma forma diferente. Eu diria até que o nosso trabalho pode ser muito mais encarado como um trabalho psicológico do que espiritual. Durante todo esse tempo, nós sempre trabalhou a questão produção mental, forma de viver a produção mental. A parte espiritual, a parte de relações com o outro mundo, isso é do espiritismo, não é meu. Não é a minha missão, não é o meu trabalho. Meu trabalho não é preparar você para viver o mundo espiritual. Meu trabalho é preparar você para viver essa vida. E por isso, lá atrás nós disse, é uma doutrina de vida. Doutrina é um conjunto de princípios que são ditados para você usar, seguir nessa vida. Eu poucas vezes falei de relacionamento pós-morte. Ah, não sei quando. Era para destruir alguma ideia humana sobre o mundo espiritual. Então isso é uma coisa que vocês precisam ficar bem claro. E eu estou conversando principalmente com vocês na questão missão. Quando eu falo das xangas, quando eu falo dos trabalhadores, daqueles que me ouvem, porque como eu já disse, eu não vim aqui para reunir fiel atrás de eu, mas meu trabalho é passar para vocês aquilo que vocês precisam para exercer a missão de vocês. Não sou eu que vou fazer, é vocês que vão fazer isso. É preciso que vocês tenham bem claro que a nossa ideia não tem nada a ver com o mundo espiritual, mas um dia a dia, com cada momento dessa vida, com elementos para que você viva cada segundo dessa existência de uma forma diferente. Qual é essa forma diferente que eu falo?
Viva feliz.
Hã?
Viva feliz.
Que vocês estejam livres do ciclo prazer e dor.
Isso é ser feliz.
Não sei. A partir do momento que você me fala isso é ser feliz, você sabe o que é felicidade. E se você sabe o que é felicidade, você ainda está preso à ideia de felicidade deste mundo. Livre do ciclo de prazer e dor.
Mas alguém, desculpa interromper, mas...
Pode interromper à vontade, eu não gosto de falar sozinho.
Mas o raciocínio que você está tendo, você não pode interferir naquilo que já está programado, já foi pedido lá atrás, eu não posso fazer absolutamente nada, então o que é que eu vou ajudar alguém, e como que eu vou ajudar tal pessoa, se ela tem que passar por aquilo que já foi pedido, que é prova, blá, 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 que não pode modificar o ego, que é prova do espírito, em que é que eu vou ajudar, eu não tenho o poder, eu não sou Deus, de alterar o caminho dela, em que é que eu vou ajudar?
Lhe peço para responder isso daqui a pouco, porque é a continuação do que nós vamos falar.
Ah, o prazer e a dor que você se refere, obviamente, são prazer e dor mentais, né? Não físicos.
Sim. Prazer e a dor mental, não físico. Mental é físico, o físico é mental.
É, eu falo sobre as criações mentais, não a dor de uma fome, por exemplo.
Não existe dor de fome, que existe a ideia de ter dor porque está com fome. A fome é física, a dor da fome é mental.
Isso.
Então não existe, não existe dor física. O que existe é acontecimento físico. Sim. Que é vivido com dor.
Isso.
Mentalmente.
É. Ou sofrimento, né?
Ou sofrimento. Isso ficou bem claro?
Sim.
Então nós precisamos entender que o meu trabalho, nosso trabalho, não tem nada a ver com o mundo espiritual. Mas que também não tem nada a ver com o acontecimento da vida.
Não tem a ver com o acontecimento da vida. Mas tem a ver com se relacionar.
Tem a ver com a vida. Com viver a vida. Não a ver com o acontecimento da vida.
Não alterar, nós não temos poder, tem intenção de alterar o acontecimento da vida, mas como ajudar a aceitar o acontecimento da vida?
Nem eu tenho a menor intenção de mudar a sua vida. Nem o meu, o que eu transmito tem intenção de mudar a sua vida. Mas se mudar a forma como você vive a vida.
Eu não mude nem o
livro,
o que tem que acontecer, porém ajuda a viver aquilo que
está
sendo apresentado, né?
Viver aquilo que está sendo apresentado, livre do prazer e da dor. Em resumo, é esse o nosso trabalho. Por que este trabalho é necessário? Eu hoje, de cabo a rabo, me desculpa se eu repetir o que eu já falei antes e vocês já sabem, mas é importante. Por quê? Porque aquele que aproveita esta encarnação, que aprende esta nova forma de viver, torna-se um com Deus e vive a felicidade que ele tem prometido. Que são os objetivos da encarnação? Segundo o livro do Espírito, segundo Cristo. Então, é uma coisa de evolução espiritual. Sim, vai resultar numa evolução, mas nós não trabalhamos com a ideia de ganhar a evolução, mas de a cada momento da vida trabalhar para, ao final, o que nós conversamos, receber sem esperar. Ficou bem claro?
Sim, porque se trabalhar em troca de algo, você está buscando uma recompensa. E aí você está de novo se emaranhando naquilo.
Perfeito. Só tem um detalhe. O ser humano é viciado numa coisa. O quê?
Ganhar.
Não.
Prazer.
Não.
Estar certo?
Não. Falta você.
Se achar.
Não. Viver o exterior. Quando nós falamos em viver de uma forma diferente, a mente humana, que é o ser humano, naturalmente programa o quê? Ações, atos, físico ou mental. Que foi a pergunta que ela me fez. Mas eu ainda tenho medo. Ou seja, ela acha que fazer o trabalho vai acabar com medo. Ela acha que fazer o trabalho vai levá-la a ser de determinado jeito, vai levá-la a viver de determinada forma. Eu nunca disse isso. Aliás, eu sempre disse de... não vai alterar uma vírgula do que vai lhe acontecer ou de quem você é. Mentalmente. Vai alterar a sua forma de viver. Não vai alterar a sua vida. Vai alterar a forma de viver o que você tem para viver. Então é um trabalho interno. Que precisa ser feito a cada momento que a possibilidade do prazer e da dor aparecer. E este trabalho não vai zelar uma consciência que vai alterar quem você é. Este é o ponto que vocês precisam compreender. Porque durante 17 anos eu falei. E as pessoas ainda estão preocupadas em se mudar. Impossível. É um trabalho que precisa ser feito passo a passo. É um trabalho que precisa ser feito cada vez que a mente zelar a ideia de prazer e dor. E ela precisa zelar a ideia de prazer e dor para você poder fazer o trabalho. Começa a lhe responder, como é que eu vou ajudar os outros? Dizendo para ele, se você continuar desse jeito, você só vai viver prazer e dor. Quer? Gosta? O problema é seu. Eu conheço uma outra forma de viver, se você quiser conversar, nós conversamos. cocar, bicho. Então é algo que você precisa, primeiro, transmitir. Segundo, ajudar a colocar em prática. Quando? No momento. Sabendo que ela não vai aprender, que vai acontecer em diversos outros momentos. E o que você precisa? Novamente falar a mesma coisa. Ou não foi isso que eu vi durante 17 anos?
Conosco.
Continua.
Esse é o trabalho. Essa é a missão de vocês. Esse trabalho pode ser realizado numa caixa, num espaço? Pode. Mas é o trabalho dia a dia, momento a momento. Não é o trabalho de transmitir só, é o trabalho de ajudar. Sabe, a pessoa chega para você e diz assim, ah, eu estou passando por uma situação tão difícil, eu não sei o que eu faço. Posso lhe ajudar? Ah, sabe o que é? Eu estou com um problema com a minha vizinha. Qual o seu problema com a sua vizinha? Ah, é que a minha vizinha faz barulho lá de noite e eu não durmo. Você diz para a pessoa assim, só um momento. Você não quer ter o direito do silêncio? Por que você não dá a ela o direito de fazer barulho? Você não acredita que todos têm direito? Por que o seu direito é mais forte que o dela?
Estava uma pedrada na minha cabeça.
Cara, mas tem a lei do silêncio. Sim, tem a lei. E todas as leis são quebradas. Você quebra leis todo dia. O que, que ela não pode quebrar? Ah, mas isso não vai resolver meu problema. Vai, isso vai lhe evitar de você passar as mesmas noites em calo que você passa hoje, sem sofrer. Acabou. Eu não falei em poste, não falei em paixão, não falei em desejo, não falei em vontade de ganhar, não falei em respeitar o direito do outro, falei de tudo isso, sem falar.
Ou seja, é uma conversa em que você não dá o que ela quer, porque ela quer o silêncio. Mas você oferece um tipo de paz.
Uma forma de viver a situação que ela tem, sem perder a paz e a harmonia dela. Esse é o nosso trabalho. Porque, aliás, é a única coisa que você pode fazer. Porque você não pode entrar na casa do vizinho e mandar calar. Você pode, chama a polícia, chama. Aí chega na hora, ela abaça, pede desculpa, a polícia vai embora, ela aumenta de novo. Sabe, não resolve. Ah, ir lá e cortar a luz dela também não resolve, ela bota de novo. É esse o nosso trabalho. Tá certo, você vai de passar a noite em calo, mas hoje você já passa. Só que você vai passar rindo, quanto hoje você passa solando.
Ai, você faz de uma forma assim tão simples. Então, ontem minha filha estava estudando. Estava lá no escritório, lá estudando. E a vizinha em frente, na rádio laser, ouvindo umas músicas, ela falou, mãe, eu não consigo estudar, porque o rádio está tão alto. Ah, mas eu não sei, mas é...
Ouvido. Sai para estudar em outro lugar. Desinfecta o livro e para de estudar, espera ela acabar. Se tem tanta solução, o problema é que a mente humana não lhe deixa ver essas soluções. Ela insiste, por quê? Porque ela quer ganhar, ela quer ser o melhor, ela quer impor sua verdade. Isso eu não preciso dizer para as pessoas. Mas você sabe disso. Por isso nós conversamos 17 anos sobre medo.
É que a gente acha que, como cara, seres humanos, a gente vive em sociedade. E não tem como você fugir disso. Então, eu acho que é questão de bom senso, de educação. Tudo que está dentro da sociedade. Que a gente acaba exigindo, porque nós somos, o senhor falou que não tem o espírito, nós somos humanos, tá certo?
Só uma pergunta, sua filha se lembrou de ir lá pedir para ela abaixar?
Não, ela não
sabe. Ah, não, isso pra quê? É, porque se eu for lá e pedir pra ela abaçar, vai que ela abaça? Como é que eu vou ficar?
Não, mas uma vez.
Sem motivo pra chover?
Uma vez, a outra filha reclamou, eu fui lá, conversei numa boa. Ela mora ali em frente e tal, ela pegou e abaixou. Só que ela falou: olha, eu tenho um filho que é doente e o médico disse que ele não pode ficar em silêncio, ele tem que ficar com o rádio ligado. Então ela acorda às 7 da manhã, já liga o rádio e fica o dia inteirinho.
Olha, ela acabou de lhe mostrar o quê? O que que ela acabou de lhe mostrar?
É, a parte legal humana dela.
A rajão dela. O que, e uma rajão médica. Sim. Você quer que a sua filha passe por um problema médico? Você quer que o filho dela passe, porque você não pode estudar porque o rádio está alto. Veja, volto só para pensar. Isso você, o teu ouvido, sabe. Então, sabe que a única saída seria essa. Como você disse, não é fácil fazer. Não, não é fácil. É a cada momento você precisa parar e dizer: para. Por que que eu quero que ela passe? Quem sou eu para ter o poder de mandar dentro da casa dela?
É,
eu sei. Isso vocês, de tanto ouvirem, de tanto praticarem, fazem. Mas se fosse uma outra que nunca ouviu Joaquim, não ia fazer. E aí, sabe o que você faz quando você fala com isso? Quando você fala de querer mandar na casa dos outros, como você disse, foi lá e ouviu da mulher que ela precisa manter, o que nós falamos aqui? Conciliação. Conciliar é você entrar num acordo com o outro de tal maneira que você perca e não sinta mal por ter pedido. Mas se vocês não querem conciliação, vocês querem derrotar o outro. E aí depois reclama do judeu que briga com o árabe, do não sei o quê, do presidente, das pessoas.
Isso é interessante porque quando uma pessoa relata um problema dela, existe uma tendência a ser complacente com justamente a solução que ela entrega. Então, assim, se eu conseguir aceitar a solução que essa pessoa está me falando em relação ao problema dela, eu conseguirei lhe trazer a paz que ela almeja, que ela busca e tal. E isso acaba nos cegando para outras possibilidades. A gente acaba, é como se a gente fosse envolvido naquela energia e só aumentasse aquela energia e não conseguisse fazer isso que você falou. Para, respira. Quais são as outras possibilidades?
Ou seja, vamos falar dentro das palavras que eu falei. Opa, a mente está zelando dor. Fala, eu preciso reagir a isso. Vamos analisar. Da onde está vindo essa dor? Ah, do fato dela estar colocando. E se eu conseguir acabar, o que eu vou ganhar? O prazer de ter vencido. Opa, não é esse o caminho. E aí, argumentos. São argumentos, são palavras. Você vai dizer se é isso, aquilo, 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 aquilo. O importante é você compreender o processo de vivenciar. Que é isso que nós sempre conversamos. O processo de vivência das coisas que acontecem. Você tem sempre dois caminhos. O caminho da entrega a Deus, ou seja, ao que está acontecendo, o trono de Deus está na terra, ou você tem o caminho da luta para se impor.
Do poder, né?
Mas enquanto eu não vou usar isso daí...
Deixa eu só completar uma coisa, irmão. Porque o sofrimento é uma vitória para você.
O sofrimento do outro.
Não, seu sofrimento.
Eu não sei porque eu...
A mente trata como vitória. Por quê? Porque você nasceu para sofrer. É sofrendo que se chega aos céus. Tudo isso que, como ela disse, são traumas que estão presentes.
É autopiedade. Que nos foi vendida justamente como uma maneira de ganhar lá na
frente. Perfeito.
Então, se eu usar o que você falou agora, autopiedade, talvez o Benício possa me perguntar. Se eu usar, no caso do exemplo, o que exemplo está usando? Eu olhar aquele barulho e assim, pô, isso aqui é uma prova. Deixa ela tocar lá, não pensar mais nisso.
Palavras são palavras, não importa. O que importa é a entrega, a aceitação.
Sim. Veja, ela, mas a mente inventou uma historinha. Olha, isso aqui é uma prova.
Tá certo. A mente, a mente inventou a historinha, tá certo. A mente inventou a historinha. Tá certo, ótimo. Se a sua mente já arma a escolinha, melhor. Se ela não há, você tem que continuar lutando. Mas também não pode lutar, não pode, quando ela te serviu, você conseguiu colocar em prática. Aceitar. Que aí eu fazer. Mas isso é depois, não entre nisso agora.
Não sei, ainda tem aquele processo ainda de só perceber.
Perfeito.
Perceber, vem, vamos dizer assim. Ah,
isso, como nós conversamos da outra vez, é o seu caminho. Lembra que eu falei para você? Você precisa usar o seu caminho, o caminho que você, vamos dizer assim, vivenciou.
Isso.
É atenção plena.
Tudo isso é só ensinamento. E queijo.
Eu uso a atenção plena como treino. E você fala, aponta a atenção plena, que consegue ver. Mas toda hora você está lembrando que, opa, perceber. Eu acho que a palavra mágica para mim... Perceber que lá está alguma coisa te incomodando.
Pois é, só que isso é importante, porque o percebimento, ele não parte de você. Quando você vê, você já está percebendo. Quando você vê, você não está percebendo.
Então, mas é assim mesmo. Quando você percebeu, se você conseguir vencer e não deixar aquilo te incomodar, como ele costuma dizer, não viver o sofrimento, sofrer o sofrimento, vamos dizer assim. Porque o sofrimento vem. Percebi, opa, estou fora.
Nunca mais morreu.
Percebi, estou sofrendo. Aí percebi que está sofrendo. Opa! Isso. Então vamos usar lá qualquer uma das ferramentas, técnicas, sei lá, o nome que você quer dar. Passou. Então, qualquer negócio, todo dia, todo segundo, você vai ter um negócio te incomodando.
E você só pode agir quando você toma consciência daquilo.
Quando você percebe, eu te falo isso tudo. Para mim, é o que eu falo, é quando eu percebo.
Enquanto você não perceber que é a música do vizinho que está... Vamos dizer que a música do bichinho está lhe fazendo mal, você não está vivendo mal, você não tem nada contra que lutar.
É, quando você não toma consciência.
Que a música está lá.
Então isso é uma coisa que não é você que vai fazer, vai acontecer. Por quê? Porque a prova é você se sentir mal por causa disso. Perfeito. Não a música que está acontecendo.
Perfeito.
Ficou claro? Esse é o nosso trabalho. Ajudar e orientar as pessoas. E as diversos espíritos, pessoas que ouviram-nos aqui este tempo, cada um tem sua forma de promover este tipo de ajuda. É isso. Quando se fala, você tem missão, junto ao trabalho do espiritualismo ecumênico universal, é isso. Alguns têm que suplantar na questão dia a dia, outros na questão religiosa, outros na questão ecumênica, outros na questão econômica. Não importa, cada um tem campo de ação. Tem assuntos, vamos dizer assim, que são os mais variados. Mas, em resumo, o nosso trabalho é este. É um trabalho de lhe mostrar que há uma nova forma de viver que não passa necessariamente por uma mudança na vida, mas passa por uma forma de vivência interna e que é um trabalho que terá que ser feito constantemente, porque não há tomachão dele.
Não há o quê?
Tomachão.
Automação?
Isso.
Automático.
Tornar automático. Não. É o que você acabou de falar. Você percebe ou você age? Você, apesar de já estar agindo algum tempo contra a origem da dor, você ainda sente a dor. Não vai deixar de sentir nunca. Que é o que ela falou. Ah, eu sinto medo. Sim, você sente medo. Vai ter que, cada vez que o medo vier, lutar contra ele. Não tem como você se tornar uma pessoa que não sente mais medo. Porque essa é uma coisa. A pessoa faz uma vez, dá certo. A pessoa faz a segunda vez, dá certo. Na terceira vez, ela cai. Eu sou uma idiota. Não, não é. Você só não fez. Passa da próxima. Porque não vai tomatizar isso. São os dois aspectos fundamentais de tudo que nós conversamos neste... de 17 anos. Aliás, tudo que eu falei são armas para você buscar essa nova vivência. Mais nada que isso. Não é para você entender. Tá? Que tem gente querendo entender o que é, como é que Deus faz para ser a causa primária. Não vai conseguir. Só tem que aceitar que ele é e o já isso para você viver de uma forma diferente. Ponto.
É, esse é o passo, Joaquim. Eu falo por mim.
Enquanto que saber não soube de nada.
Exato. Por muitos anos, foi até referente à última pergunta. Eu fui me tornando uma enciclopédia de assuntos espirituais, querendo compreender. E cada vez mais respostas que eu tinha, mais perguntas me vinham. É um poço sem fundo, sem fundo. Tipo, uma hora você tem que pegar e falar assim, meu, chega de filosofar e pratica.
Mocho da paleta. Ele passou exatamente por isso.